Queridos, há muitas coisas em nossos dias que me têm chamado muito a atenção. São acontecimentos trágicos e comportamentais na esfera do mundo, mas que muitas vezes elas estão sendo lançadas também na igreja, como se fosse tudo um balaio só. Quantas vezes as manchetes na mídia, de uma forma geral, apresentam desvios de conduta de crentes, de pastores que estão assolados por depressão ou por sentimentos de culpa, por discórdias familiares. Pessoas que às vezes são membros de igrejas, como artistas gospel oficiais, pastores que roubam, que vivem vidas duplas, que usurpam as pessoas via ministério e, por fim, até aqueles que tiram a sua própria vida. E a igreja olha para isso, escuta isso e vê essas coisas como alguma coisa normal, e até muitos vêm a dizer: isso acontece com todo mundo. Mas, meus irmãos e meus amigos, eu quero lhes afirmar que isso não faz parte da vida de um verdadeiro convertido a Deus. Isso é absolutamente anormal, a vida de alguém que já tem um compromisso com Deus. Eu não estou falando de um acidente onde alguém peca. É claro que isso está colocado nas Escrituras também. Mas quando o Senhor se refere ao seu povo, Ele diz que eles são gerados por Ele. Por isso nos diz que somos geração eleita, que somos sacerdócio real, que somos nação santa, que somos povo de propriedade exclusiva dEle. A grande questão é que existe uma igreja de crentes, e eu digo isso entre aspas, essa igreja de crentes está misturada com a igreja de Cristo, que é formada exclusivamente de novos nascidos em Deus, novos nascidos em Jesus Cristo. É essa igreja que realmente passou por um processo de conversão vindo da parte de Deus. Então, alguns podem achar que um crente pode ser um adúltero, por exemplo, que ele pode viver na falsidade, que ele pode dizer que Deus errou com relação ao sexo que lhe deu. E uma pessoa pode achar ruim a cor que o Senhor lhe deu, a sua nacionalidade, uma série de coisas, não importa, são muitas. Essas pessoas chegam a dizer: eu posso ser do jeito que eu quiser, desde que eu possa usufruir do meu livre-arbítrio, e se eu estiver na igreja e confessar a Jesus como o meu Salvador, e eu acreditar em Deus, eu tenho a minha garantia, eu posso seguir adiante desse jeito mesmo. Mas isso é uma mentira, não é? A gente não pode aceitar isso, até porque a Bíblia diz que aquele que anda no pecado, ou seja, aquele que vive essas coisas no seu cotidiano, nunca viu e nem conheceu a Deus. O meu tempo é muito pouco, evidentemente, mas eu gostaria de mencionar algumas coisas sobre Lucas 10, 21 a 36. E eu gostaria de sua atenção para isso. Diz o texto, verso 21. Naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado fazê-lo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É a vontade de Deus se expressando aqui. E voltando-se, verso 23, para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, a partir daqui, um doutor da lei se levanta e faz uma pergunta que é feita também em outras ocasiões nas Escrituras. A pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus, ela é dada através de uma outra pergunta, quando Jesus indaga: o que está escrito na lei? Como lês tu isso? Ou, em outras palavras, o que você sabe sobre isso? E aquele doutor então responde a Jesus resumidamente, repetindo o texto que nos é conhecido de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Interessante. Jesus então lhe afirma o que ele deve fazer e diz: faze isso e viverás. Então o doutor da lei insistiu com uma outra pergunta e ele diz: e quem é o meu próximo, Senhor? Aí Jesus resolve lhe contar uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancaram e se retiraram, deixando-lhe ali meio morto, Casualmente descia por aquele caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar, também o viu, mas passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, por favor. E tudo o que gastares a mais do que estou lhe dando agora, eu te pagarei quando voltar. Depois de contar essa parábola, Jesus faz uma outra pergunta ao doutor da lei. Ele pergunta: qual, pois, desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então, respondeu o doutor da lei: ora, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe diz: então, vai e faze tu o mesmo. Comentando sobre isso, eu fico pensando, meus irmãos, a grande questão aqui é perceber, de fato, qual o ponto central do ensino de Jesus nessa parábola. Com certeza, ao esquecermos da razão porque ela foi dita por Jesus e preservada na Bíblia, Nós a leremos sempre com um pensamento de que essa é uma história que nos ensina sobre como sermos generosos, ou como tratar das mazelas da sociedade ao nosso redor, ou a qualificar ou mesmo desqualificar pessoas que ajudam uns aos outros no nosso cotidiano. Ela poderá ser, nesse caso, usada tanto para ensinar pessoas a cuidarem dos mais pobres e daqueles que estão aflitos, afligidos. Isso não será ruim, é claro, ao contrário. Isso é absolutamente válido. Assim, ele poderá interpretar esse texto das Escrituras e aplicá-lo de muitas formas. Mas eu gostaria que você percebesse que, certamente, o ensino de Jesus aqui não é esse. Não é esse o princípio que o Senhor está estabelecendo nesse texto. Ao olharmos o que aconteceu antes, o contexto imediato anterior, a gente percebe de forma muito clara que Jesus estava tratando de ensinar aos seus discípulos, sabe sobre o quê? Sobre evangelização. Perceba isso. Então ele estava conversando com aqueles 70 discípulos que haviam voltado, e ele diz algo muito interessante para eles. Olha só o que dizem os versículos 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados sois, porque vocês conseguem ver aquilo que eu estou dizendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo aqui, E não viram, e também desejaram ouvir e não ouviram. Mas vocês são bem-aventurados por conta disso. Veja bem, havia algo profundo que eles teriam o privilégio de entender que outros não. Vejamos que exatamente no contexto seguinte, aquele doutor da lei o interpela, e não havia, sem dúvida alguma, um entendimento na sua cabeça a respeito daquilo que os próprios discípulos estavam aprendendo com Jesus. Compreendemos que esse doutor da lei, primeiramente, não era um discípulo, e muito menos ele fazia parte daquela conversa com Jesus, mas ele era um ouvinte, um observador, que resolve interpelar a Jesus naquele momento. Então, nesse ponto, é que o Senhor continua, e agora desviando a conversa dos seus discípulos, mas direcionando agora para esse doutor da lei, que lhe faz essa pergunta crucial, aliás, pergunta que já é feita em outras oportunidades, não só na Bíblia, mas nas nossas vidas. Mestre, me diga, o que eu farei para herdar a vida eterna? Como é que eu posso ser salvo? Como ele era doutor da lei, Jesus lhe indaga sobre o que está escrito na lei sobre isso. Note que aquele doutor da lei não fez aquela pergunta porque ele não sabia a resposta. Ele sabia. Tanto sabia que ele perguntou, com certeza, para testar Jesus e saber o que ele, Jesus, iria dizer. Veja que ele mesmo resume a sua resposta ao que estava na sua cabeça. O que a lei diz no verso 27, a gente pode ver, ele repete: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus concorda com ele sobre essa escritura e lhe afirma: respondeste muito bem, então faze isso e viverás. Você vê que Jesus vai concordando com ele nesse sentido. Mas ele, sem saída, ele insiste em uma outra pergunta mais capciosa, creio eu. E quem é o meu próximo, Senhor? Então é exatamente nesse ponto que Jesus conta essa parábola. E nós temos aqui na parábola aquele homem que é assaltado, que está ferido. Nós temos também ali a estrada, os salteadores. Nós temos ali o despojo, os ferimentos. E nós temos também as pessoas que passam. E é muito interessante o detalhe dessas pessoas que passam. Reparem que o primeiro é um sacerdote. Mas é interessante que diz o texto que ele passa casualmente. Mas vendo o homem ferido, passa de largo e ele segue em frente. O segundo que passa era um levita. O levita estava também ocupado com responsabilidades do ministério, responsabilidades do templo, mas ele também passa casualmente e também vê o homem ferido, mas passa de largo e não se envolve. Aí vem a terceira pessoa, e essa pessoa é um samaritano. E nós sabemos que ele estava em uma viagem, ele não estava passando casualmente. E ele se aproxima, ele então trata das feridas daquele homem, diz o texto que ele está untando-as com azeite e vinho, que era a sua comida, a manutenção na sua viagem. E ele então coloca aquele homem sobre o seu animal, creio que era um burro, uma cavalgadura, e ele leva esse homem para a estalagem e ali ele cuida dele, ele mesmo faz isso. A gente sabe que ele passou a noite toda lá com esse homem ferido. O texto diz que no dia seguinte ele deu 2 denários ao hospedeiro pedindo-lhe para cuidar dele e incluir outras despesas na sua conta, e então ele segue adiante. É interessante, o cuidado daquele homem foi completo com relação àquela pessoa. Então Jesus finalmente pergunta ao doutor da lei, verso 36, qual, pois, desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta vem logo, imediatamente, verso 37, diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus fecha essa questão e diz: então vai e faze tu o mesmo. Agora vamos sair um pouquinho do texto e deixa-me fazer uma pergunta no nosso contexto de hoje. Há alguém que está me ouvindo agora que já fez algo assim com alguém ferido à beira do caminho? Olha, sendo bem realista, eu diria que é muito difícil. Nós temos que admitir que às vezes é até difícil para a gente socorrer alguém que tem um pneu do seu carro furado à noite numa estrada deserta. É difícil no nosso contexto. Talvez você tenha feito alguma coisa semelhante para algum amigo seu, mas para um inimigo declarado, como era o caso aqui daquele homem e um samaritano, é muito difícil, com toda certeza. Então, aqui está o ponto-chave dessa parábola e eu quero a sua atenção para isso. Aquele homem jamais teria feito aquilo, jamais conseguiria amar a Deus sobre todas as coisas ou amar aquela outra pessoa como a si mesmo. Mas ele poderia se justificar com manifestações religiosas dirigidas a Deus ou com migalhas de ofertas e ajudas aqui e ali no meio da sociedade, mas isso estava longe demais do que a lei lhe pediria para garantir a sua salvação, compreende isso? Ele jamais poderia fazer isso, e tampouco qualquer um de nós pode fazer isso também. O que Jesus está nos ensinando aqui, meu querido irmão, é que há uma resposta honesta àquela pergunta crucial que aquele doutor fez, e que é nossa pergunta também: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por favor, perceba que nessa parábola Jesus estava dizendo-lhe claramente: Você não pode fazer nada, doutor. Para falar a verdade, se dependesse de você, doutor, aquele pobre homem morreria lá naquela estrada. Gente, eu tenho que dizer para você que eu percebo aqui é que aquela resposta de Jesus não foi só para aquele doutor naquela circunstância, mas é a mesma resposta para mim também hoje e para você. Essa mesma resposta de Jesus é para toda a humanidade. Nós não podemos, mesmo que nossas intenções sejam as melhores possíveis, nós não podemos. Por isso, ele nos vê de longe como inimigos. Sim, nós pecamos contra ele. Ele nos vê como pecadores, como imperfeitos, como indesculpáveis, como feridos à beira do caminho da vida, com toda certeza. Mas, para nossa surpresa, é Ele que se aproxima da gente, é Ele que cuida da gente, é Ele que paga nossas dívidas, é Ele que nos restaura e transforma completamente. A gente sabe que na parábola o samaritano tratou daquele homem dessa forma que nós vimos há pouco. Mas, queridos, nós precisamos compreender o âmago da mensagem de Jesus. Nós precisamos compreender que isso é só uma ilustração, é uma parábola. Nós precisamos compreender o ensino do Senhor, como Jesus socorre pessoas hoje. E a resposta é clara nas Escrituras. Ele nos trata com o Evangelho da cruz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme nos ensina Paulo, quando nos escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Ele, sem pecado algum, tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi condenado em nosso lugar, foi o sangue dele derramado naquela cruz que nos trouxe e nos traz perdão. Ele morreu para nos dar vida. Ele ressuscitou para ser o primeiro entre muitos que creram nele e creem nele. Mas um dia ele voltará para buscar a cada um daqueles que creem nele, para que nós estejamos para sempre com ele. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção, por favor. Hoje, Jesus está bem aqui, bem próximo de nós, no caminho onde as pessoas passam, e está percebendo a sua dor, está percebendo a sua dificuldade. Talvez você não veja ao Senhor Jesus fisicamente falando, mas Ele está, e eu gostaria que você cresse nisso. Jesus quer tratar de você, Jesus quer cuidar de você. As pessoas têm dificuldade de fazê-lo, mas só Ele pode fazer isso. E Ele está se aproximando de você agora mesmo. Talvez você esteja me ouvindo aí do outro lado do rádio e você esteja pensando: esse pastor não me conhece. Ele não sabe da minha vida, ele não sabe o que eu estou passando. Mas eu tenho certeza absoluta que esse mesmo Senhor Jesus, Ele está oferecendo para você agora mesmo uma ajuda. Mas você precisa me responder a uma pergunta. Me responda de todo o seu coração, aí onde você está agora. O que você vai dizer para Jesus que se aproxima de você? Você vai ser ingrato e dar de ombros dizendo: Por favor, me deixa aqui morrendo onde eu estou mesmo, me deixa aqui com a minha situação difícil. Ou você vai ser humilde e grato dizendo-lhe: que bom que o Senhor se importou comigo. Obrigado, Senhor Jesus. Salva-me, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Você sente que deve fazer isso? Então tome essa atitude aí mesmo no seu coração. Você não precisa sair correndo pela rua gritando sobre isso. Decisões perfeitas, decisões perenes são aquelas que a gente toma na alma. Quando o Senhor converteu meu coração, eu estava no hospital, não tinha ninguém me vendo, não tinha ninguém me olhando, não tinha público, não tinha aplauso, não tinha levantar de mãos, não tinha nada disso. Mas o Senhor salvou a minha alma. Pode salvar a sua agora aí onde você está. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.